Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
E aí, obliqueiros, como é que é? Vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 100 e ferro. Pois é, malta, estou aqui a gravar-vos de uma segunda. Pois é, Monday morning. E porquê é que só estou a gravar no dia que isto sai? Porque estive em Londres, chamada London. Fui lá passar o fim de semana, que é sempre aquele destino... Imagina, eu quando penso quero ir de férias, nunca pensei em Londres. Nunca, porque, pá, não acho que seja um sítio para ir de férias. Tipo, eu olho para Londres, não é tipo, apetece-me em Londres passar férias, não. Só que acho que há merdas que só acontecem em Londres. Tipo, não é que só acontecem, mas nas proximidades só acontecem em Londres. E depois Londres tem a vantagem de, é perto, é relativamente, há voos baratos, é relativamente perto, e tem muita atividade, né? Porque lá está, ninguém vai para lá para ver as vistas. Ninguém vai, isto hoje apetece-me era ir beber um café a olhar para o Big Ben, não. Ninguém vai pelas vistas, ninguém vai pela comida, ninguém vai pelo tempo, que é só puta que pariu. Eu estive lá quase 3 dias e nos dias que estive lá, estive sempre no nublado, sempre. Tipo, o único raio de sol que eu vi nos dias que lá estive foi já no último dia, em que já estávamos tipo meio para o aeroporto, e vê-se assim um raiozinho de sol que é tipo é Inglaterra a sorrir e a dizer: voltem para a vossa terra. Tipo, isto agora é que vai ficar bom, quando vocês vazarem. Porque é isto, é esta hostilidade que eu sinto. Pá, e frio, pá, muito frio. Eu achava que em Lisboa estava frio, não está. Não está frio. Reparem, eu aqui às vezes saio à rua só de t-shirt e um casaco quente. Lá tinha tipo a t-shirt, uma suéter, um casaco, luvas, gorro, gola. Uns pequenos pacotinhos de chá, pá, não sei bem o que ele se chama, mas são pequenos pacotinhos que tu, pá, abres, metes dentro dos sapatos e das luvas e aquela merda aquece durante, pá, 6 ou 8 horas, que demora calor, não sei o que é, se alguém, pá, não sei o nome, mas é, parece pacotinhos de chá, alguns têm de se partir ou agitar, outros é só meter e aquilo aquece-te. E mesmo assim estava sempre com frio, sempre, é surreal. Mas já, nunca mais me volto a queixar do frio de Lisboa, porque Londres estava mesmo muito frio. Estava mesmo... é aquele frio desagradável. É mesmo como mais pessoas de lá, era desagradável. Mas já, pá, eu acho que Londres é mesmo aquele destino que tu vais pela experiência. Tu vais, ou seja, porque é uma cidade multicultural, multirracial, as casas banho são mistas, que também é outra merda, que... pá, é que... agora isto também agora está em moda em Portugal, porque há partidos que querem implementar as casas banho mistas nas escolas... E eu acho que não se está a pensar bem no assunto, porque eu à primeira vista, tipo, na teoria, acho que sim, acho que faz todo o sentido, casas de banho mistas, porque não tem a ver com a identidade, tipo, pá, é a casa de banho mista, pá, vai, fazes xixi aqui, fazes cocó acolá, está tudo bem. Só que é muito chato para as senhoras, é muito chato porque eu nesta viagem percebi-me disso, porque para mim tive sempre bem, eu faço xixi de pé, cocó também consigo, portanto, está tudo bem. Agora... para as senhoras é muito chato, porque as senhoras vão lá fazer o seu xixi, o seu cocó, porque sim, as mulheres mijam e cagam. Pronto, isto é aqui um dos segredos mais bem guardados da medicina, mas as mulheres mijam e cagam e pronto, isso é que não, se calhar não estavam preparados para esta verdade tão nua e crua, mas é o que é. E as senhoras vão lá fazer as suas necessidades, e eu não sei se estavam a par, mas há sempre um pingo na sanita. Pá, eu não sei, porque imagina, eu quando são casas de banho de homens, normalmente tem um urinol e um gajo não pensa muito nisto. Mas a verdade é que um homem olha para uma sanita e fica logo nervoso. Um homem, eu não sei como é que as pessoas formam as suas casas, mas eu na minha, é pá, se pinga alguma coisa e limpa a seguir. Só que se for uma casa de banho mista, então, pá, a pessoa está-se a cagar. E havia isto a acontecer, portanto, este cara às vezes só queria fazer um xixi, estava lá uma sanita, né? Porque não metem urinóis nessas casas de banho, pronto, só metade das pessoas é que consegue usar. E pá, é impressionante, está sempre o pingo na sanita. Portanto, eu acho que quando se pensa em casas banhistas e nos problemas e é porque as violações e os assédios, não, o problema mesmo é uma questão de higiene, porque aquilo é badalhoco para as senhoras. As senhoras não se sentem seguras, não é porque estão com medo de ser violadas, é porque vão apanhar uma infecção da vossa urina. Vão apanhar leptospirose de urina de homens. Estão a perceber? Yeah, mas é, pá, não sei, aqui se calhar, tipo, me dê um bocado a minha opinião por causa das senhoras, porque acho que não é fixe para elas. Tipo, para mim, estou-me a cagar, dá-me igual. Para as senhoras, acho que é mesmo desagradável. Mas sim, pronto, estava a dizer, fui a Londres pela experiência. Nomeadamente, uma coisa que eu já queria há muitos anos ver, que era o Hamilton, um musical. O musical, não o piloto de Fórmula 1, atenção. E queria muito ver o Hamilton. O Hamilton é, pá, já falei aqui algumas vezes, mas é um musical, pá, acho que tem um recorde de prémios ganhos na Broadway, tipo assim, uma coisa mesmo fora de série. Eu vi pela primeira vez aquilo em vídeo, pá, em 2020, e desde então foi tipo, quero mesmo ver isto ao vivo. Inclusive, tipo, no meu espetáculo solo, na música do Marcelo, aquela música é uma música do musical, depois é alterei a letra, ou seja, é um musical que, tipo, fala sobre, lá está, tipo, eu vou-vos dar o pitch, depois veem se quiserem, mas fala sobre a história de vida de um dos fundadores da América, que foi depois também o secretário o primeiro secretário das finanças dos Estados Unidos da América, do governo do Washington, Alexander Hamilton. E fala sobre a vida dele, de como é que ele chegou ao cargo, a sua vida amorosa, a sua vida, os seus amigos, os seus inimigos. Pronto, parece uma seca, eu sei, mas é bada fixe, porque, pá, imagina, 80% daquilo é em rap, as coreografias são incríveis, o jogo de luzes é incrível, as vozes são incríveis, é tudo incrível. Tipo, e acho que é um ótimo musical para quem nunca viu um musical e quer, tipo... E quando eu vou falar musicais, não estou a falar Mamma Mia, nem High School Musical, estou a falar musicais a sério, da Broadway. Acho que é um ótimo musical para, tipo... Nunca vi nenhum, vou ver este. Porque há musicais que são bem duros, tipo Os Miseráveis, é duros Os Miseráveis, mas aquilo é... Se tu não gostas de musical, não aguentas 20 minutos daquilo. Porque é mesmo muito tenso. E este não, este é mais animado. Portanto, já, yeah, pronto. E eu já tinha visto este musical, pá, 5 vezes na vida. E, pá, fiz mesmo questão de ir ver ao vivo. E digo-vos que valeu a pena cada segundo que estive sentado naquelas cadeiras desconfortáveis e cada libra que paguei para estar num lugar de visibilidade reduzida. Ah, porque sim, porque estes... Reparem, eu paguei por um bilhete assim, visibilidade reduzida, mas... Caríssimo, caríssimo. Eu acho que se eu não tinha os bilhetes mais baratos, eram dos mais baratos e eram mais de 50 paus. Portanto, vejam lá. E pronto, lá está, vi o musical pela sexta vez, primeiro ao vivo... E continuei a ficar arrepiado, continuei, mas depois também tenho aqui coisas a apontar, que também um gajo vai nos seus turismos, mas também está sempre atento nas suas comédias, porque lá está, eu já vi este espetáculo ao vivo, né? Ao vivo não, eu já tinha visto em vídeo, e vi 5 vezes a mesma gravação, porque é a gravação que está disponível na Disney Plus, portanto, tu crias uma afeição com os atores, é, mas aquilo lá está, foi gravado em 2017, Portanto, eu estava a ver um espetáculo, por exemplo, eu vi, ainda em dezembro vi, no Disney Plus, portanto, estava a ver um espetáculo em 2023 que foi gravado em 2017, há 6 anos. Obviamente que o elenco não é o mesmo, né? Além disso, acho que há 5 tours internacionais desse musical neste momento, tipo Estados Unidos, Grã-Bretanha, Índia, Alemanha e Austrália. Acho que há tipo 5 neste momento, ao mesmo tempo. E eu pronto, obviamente que os atores não podem ser os mesmos, né? E para mim foi muito estranho perceber que não eram os mesmos atores, que é tipo, já tinha determinada personagem associada a determinada cara e já não era, né? Porque são outros atores. E lá está, por exemplo, o Hamilton na versão original é um homem branco e ali no era um homem negro, de rastas. Que, atenção, parecia mesmo o Lewis Hamilton a fazer de Alexander Hamilton, tipo, demasiado parecido, tipo, eu não sei onde é que estava o Lewis naquele dia, àquela hora, mas podia mesmo ser ele, tipo, podia porque não há prova, ele não tem um alibi, estão a perceber? Pelo menos que eu saiba, mas pá, isso foi giro, mas estranho também. Outra coisa foi o espetáculo de atrasou 30 minutos, porquê? Ah, porque as pessoas não tinham chegado, não, pontualidade britânica, aquilo começava às 6. Às 6 estava toda a gente com o rabo sentado para assistir ao espetáculo. Porquê que ele só começou às 6h30? Porque ficaram sem som. Aliás, o espetáculo começa, ouve-se a música muito baixinha, a música de entrada, a primeira personagem entra em palco, começa a cantar e sai do palco. E depois vem um gajo da produção com um microfone para falar para o público, só que o microfone lá estava desligado e diz, malta, olha, é o seguinte, ficamos sem som, estamos a tentar resolver o problema e quando resolvemos já voltamos. E agora imagina a minha cara de pânico. É tipo, bro, eu vim do Portugal, dos Açores, para ver esta merda. Gastei todas as minhas poupanças para ver esta merda. E agora estás-me a dizer que não vai ver. Porque não meteram pilhas na porcaria da coluna. Opa, está aqui uma JBL, pega nesta merda. Toca, caralho. Mas pronto, lá os gajos endireitaram aquilo e depois vi-se o musical. E pá, e lá está, no final, emocionei-me. É impressionante. Lá está, é a sexta vez que vejo aquilo. E reparo sempre em pormenores novos. Quer da coreografia, quer da música, quer das falas. Pá. E pá, e no final, lá está. No final fiquei muito úmido. Fiquei mesmo emocionado. Pá. Não chorei. Também não sou paneleiro. mas estava a ver musical, portanto podia ser. mas pá, fiquei mesmo emocionado. Pá, foi mesmo lindíssimo. E no final, também passou-me logo, porque assim que acenderam as luzes, pá, voltei-me à realidade, porque assim que acendem o teatro, e atenção, estamos a falar de um teatro tudo finório, tipo, tudo, as luzes eram tipo candelabros e o caraças, os empregados todos de smoking, as próprias pessoas do público muito bem vestidas, tipo, devia ser, eu estava com uma sweatshirt dali, devia ser o gajo mais mal vestido de todo o teatro, tipo, havia malta lá de fato e de vestido. Pá, e eles acendem as luzes e parece que estavam a acender as luzes de uma discoteca do Lux às 7 da manhã. Era só lixo espalhado pelo chão, porque estes filha da puta, destes britânicos, pá, os gajos comem e bebem e vêem os espetáculos. Tipo, é uma cena, tipo, vais ao teatro, vais a um comedy club, vais a um musical, vais ao que for, as pessoas tipo, estão a comer e a beber durante o espetáculo. Só que por algum motivo eles acham que assim que acaba o espetáculo, tipo, pronto, já não tem, mas atiram para o chão. Tipo, literalmente, atiram para o chão, não é uma merda tipo, olha, caiu-me. Pá, derramei, olha, foi uma chatice. Não, não, as pessoas, eu vi gajos ao meu lado, tipo, comeram coisa de batatas, acabaram e atiraram para o chão, que é tipo, pronto, depois alguém vai limpar. Esses imigrantes que andam para aqui a trabalhar, depois eles limpam. Pá, e eu achei mesmo uma badalhoquice. E depois, lá está, tipo, um gajo acha que os britânicos vêm para cá, para Portugal, para destruir tudo, apanham bedeiras e partem tudo, porque eles na verdade já destruíram o seu país, e já vêm para aqui porque é cultural, pronto, é cultural chegar ao sítio, destruir e roubar, e pronto, é a cena deles. Mesmo o British Museum não tem lá nada que seja britânico, nada. É tudo. É merdas que eles roubaram à Grécia Antiga, merdas que eles roubaram ao Império Romano, merdas que eles roubaram ao Egito. Pá, é só. Tipo, se vocês algum dia foram ao Egito e faltar, tipo, uma pirâmide, tipo, só, vocês disseram que ficaram 4 pirâmides de XS, só vem lá 3, é porque a quarta está no British Museum. Porque os gajos roubaram, de certeza. Mas sempre é da graça, porque depois eles no próprio museu têm mesmo, tipo, pá, este museu foi feito durante. Esta coleção pertence. Foi adquirida, não sei o quê, ao longo do Império Britânico, no século XIX, não sei o quê, porque quando o Império era a maior potência do Mundial, não sei o quê, e também ao trabalho de escravos, pronto, aqui nós também tínhamos escravos, pronto, temos isto tudo aqui e escravos, tínhamos escravos, não estão em exposição porque não se pode, mas tínhamos. De um género de disclaimer, tipo, ah, malta, já fizemos isso, sorry, mas continuamos aqui com a pirâmide, que roubamos, mas sorry. Mas já, mas também achei giro. Mais coisas, pá. Mais coisas, pá. No fundo, tipo, foi assim uma coisa, uma viagem muito, muito rápida, né? Acima de tudo, acerca de experiências. E tive assim mais duas, acho que fiz para contar aqui. A primeira, pá, e não vou-vos falar dos Buckingham Palace e das Tower Bridge. E também foi um comedy club, mas também acho que é um bocado irrelevante. Acho que não acrescenta nada aqui para o podcast. Agora, o que é que para mim foi mais marcante? As duas experiências que lá está. E assim que percebi que a Londres vê o Hamilton, disse, tenho de fazer estas duas coisas. A primeira foi, lá está, em um comedy club já tinha dito, e a segunda foi ir à loja física Classic Football Shirts. Que é assim, meus brothers, tipo, isto agora, quem não curte futebol e principalmente as miúdas que estão aqui a ouvir, estão-se a cagar para isto, mas eu faço coleção de camisolas de futebol retro. E sabendo que havia uma loja no centro de Londres que se dedica exclusivamente a isto, tipo, eles já têm um site mundialmente famoso e para além disso têm lojas físicas e uma delas fica em Londres, pá, disse, obviamente que tem de ir lá, obviamente, e queria dar aqui o props à minha namorada, porque ela não me leva para a Zara durante 40 minutos para experimentar a roupa, não me leva, porque ela é uma gaja bacana, tem som, que é tipo, pá, isto não é, é de ir sozinha, é de ir sozinha, olha, digo com uma amiga, tipo, ela não tem interesse nenhum em vir para aqui, portanto, e ela esta pessoa que era incapaz de me levar 40 minutos para a Zara, mas veio comigo 40 minutos para a Classic Football Shirts, enquanto eu gastava uma fortuna em camisolas de futebol, que depois não vou querer usar para não se estragar. Que é mesmo isto, é o problema destas merdas. Pá, malta, eu tive que lá com camisolas de futebol, tipo, de 200, 300 e 400 libras na mão. Ia experimentar do género. Mas cá já compro. Epá, e pá, obviamente depois não comprei, porque lá está, depois sinto-me mal em ter peças dessas avaliadas em 400 libras expostas no meu armário. Que é que isto nem sequer é um museu, reparem. Tenho aqui camisolas. Não, e há camisolas que não valem 400. Que é tipo, bro, há sites que fazem uma réplica por 30 paus. Portanto, não... Mas comprei duas, pá, comprei... aliás, estava com uma do Ricardo Carvalho, quando ele jogava no Chelsea, tipo nos inícios, que custava 150 libras, e depois não tive coragem, e depois trouxe duas mais baratas, que juntas eram mais baratas que as 750 libras. Portanto, no final acho que até fiz um bom negócio. Mas já... Ah pá, e outra experiência que... Isto é aquelas experiências que não... Eu vou contar e à metade de vocês vão dizer isto não aconteceu. Mas aconteceu e eu quero que vocês se fodam com as vossas inseguranças e as vossas desconfianças. Que é mesmo assim. Estou-me a cagar. Pá, então é o seguinte. E eu deixo isto para o fim porque realmente acho que é a coisa mais impactante de toda a minha viagem. Eu, no primeiro dia, pá, porque nós chegámos tipo de madrugada, tipo às 4 da manhã ao hotel. Então, tipo, dormimos um bocado mais durante a manhã, que é uma merda porque perdemos logo uma manhã da viagem, mas tinha de ser porque não íamos estar de direto. E logo no primeiro dia um gajo está a sair assim meio de sono, meio cheio de sono, está a sair do hotel, vira à direita à procura da estação de metro. Centro de Londres, atenção, centro de Londres. Vira à direita, olha em frente e vejo um gajo de gabardinho e de chapéu. E olho e penso, porra, parece mesmo o Beckham. Só que lá está, estava sozinho, no centro de Londres, sem seguranças, com um pequeno trolley a passear, a caminhar, tipo, tranquilo. E não pode ser, não pode ser, são gajos que é parecido, porque eles, pronto, isto também é um gajo que está a ser racista, os britânicos parecem todos iguais, né? E de repente, há uma miúda que vai na direção dele, ao meu lado, a rapariga sai disparada, vai na direção dele, para o cumprimentar, para dar um passo bem. E ele, nisto, levanta a cabeça, e quando ele levanta a cabeça... Tu começas a ver tatuagens no pescoço, olhas para a cara e tipo, oh fuck, é o David Beckham. Malta, estou há 5 minutos em Londres e já vi o David Beckham. Estão a perceber? Isto é o meu cartão de visita a Londres. Eu entro, chego, David Beckham. E de repente eu olho para ele. Ele olha para mim. Tipo, os nossos olhares cruzam-se. E eu tipo, what? O que é que o David fucking Beckham faz aqui? E eu olhei para a cara dele e percebi que ele estava a olhar para mim tipo, bro, o que é que o João Nuno Gonçalves faz aqui? Malta, não sabemos, pode ter sido isto. Ele de repente gosta de sender bem português, tipo, vocês não sabem. Não estejam já aí a dizer que isto são coisas da minha cabeça, porque isto pode ter acontecido. Não, mas genuinamente, os nossos olhares cruzaram-se. Pá, eu tipo, what the fuck é o David Beckham? Tipo, acho que ele viu a minha cara, tipo... Os meus olhos a abrirem, sabem aqueles crazy eyes que às vezes faço no stand-up de... E acho que foi isto que ele viu. E ele tipo olhou para mim e disse... E, tipo, a cara, ele não disse nada, mas a cara dele foi tipo... Sim, sou eu. Tipo, apanhaste-me. Parabéns, conseguiste. Não vão ser muita cana. E agora vocês dizem... João, então, quer dizer que tiraste uma foto com o David Beckham? Não. Não tirei uma foto com o David Beckham. Porque no meio das minhas pesquisas de Google Maps, onde é que está a estação de metro... E tudo aquilo... E pá, eu bloqueei. E atenção, eu estou aqui a descrever isto como tem sido durante meia hora. Não, isto demorou, no máximo, 5 segundos. Toda esta interação entre... Parece que é o David Beckham, não é o David Beckham... É o fucking David Beckham... Basou. Pronto. Isto foram 5 segundos. E eu, quando me apercebo, tipo... Oh, caralho, isto é o David Beckham. Eu tenho de tirar uma foto, porque eu nunca mais na vida vou ver o David Beckham. Percebem isto? Eu nunca mais na vida, a não ser que procure ativamente, eu nunca mais vou ver o David Beckham. E eu, quando volto para trás, para tipo, não, vou tentar pelo menos dar um props e, se ele permitir, tirar uma foto. Ele tinha desaparecido. Tinha mesmo, tipo, parecia a Rainha Isabel. A Rainha Isabel Elizabeth II, tipo, desapareceu mesmo. E pá, e desapareceu no meio daquele nevoeiro e sacos de lixo. E pá, lá está, ele estava numa zona que não faz, tu não esperas. Pois é esta. Eu fui apanhado off-guard, porque eu não estava, tipo, no estádio do Manchester, onde ele às vezes está... Ou não estava no estádio... Ou, tipo, ele nem costuma estar em Inglaterra, reparem. O David Beckham, neste momento, vive em Miami. O David Beckham, 2 dias antes, estava em Paris a assistir a um jogo da NBA em Paris. Qual era a probabilidade dele estar na Inglaterra? Qual era a probabilidade dele estar em Londres? Qual era a probabilidade dele estar na rua do meu hotel? Não era provável. Portanto, eu vacilei, eu bloqueei e não consegui tirar a foto. E fiquei mesmo irritado. Pá. Reparem, eu, nesse dia, depois à noite, pá, fui visitar Londres e não sei o quê, o Edagir. Fui ao Hamilton, adorei o Hamilton. E lembro-me de estar na cama e estar a pensar, tipo, acho que foi um grande dia, estou mesmo feliz. Mas estou fedido por não tirar uma foto com o Beckham. Aliás, toda esta viagem, estou fedido porque não tirei foto com o Beckham. Tipo, isto influenciou a minha experiência de Londres. Pá, porque não, pá, eu não sou um fã do Beckham. Tipo, acho que até fiquei mais agora depois do documentário, mas eu não sou um fã. E sabe o que é que me irrita? É que eu acho que seria mesmo possível ter tirado uma foto com ele. Porque a maneira como ele falou com aquela miúda, e a maneira como foi tudo super tranquilo, e como as pessoas, ele estava a caminhar, lá está, no centro de Londres, sem segurança, com trolley, bem tranquilo, ninguém o estava a incomodar, não havia paparazzis, não sei o quê, pá, acho que era mesmo um gajo tranquilo. E lá está, ele passa aquela vibe de playboy, mas depois tu percebes que ele vem de um background até de classe média, talvez que média baixa, e consegue ser um gajo tranquilo. Tipo, se tu fores porrer para ele, ele é capaz de ser porrer para ti. E se ele chegasse lá com o telemóvel já pronto e dissesse: olha, David, really big fan, very glad to meet you, great success for your career, can I please take a photo with you? Ele era gajo de dizer: sure. Tipo, não ia dizer tipo: hey, João Nuno, I love your comedy. Não ia para aí, não ia, mas ia dizer: sure, tira aí. Pá, desde que não... Se ele tivesse com pressa, se calhar... Ei, pá, olha, desculpa, estou um bocado mesmo com pressa, desculpa lá. Fica para a próxima, olha, quando fosse amanhã, a minha pita que um gajo tira. Era gajo, eu sinto mesmo que ele era gajo disso. E só o facto de ver a interação dele com a miúda, dele, tipo, não estar arrogando, não estar cheio de soberbo, isso é mesmo tranquilo, pá, fica mesmo contente de ter experienciado isso, né? De ter visto esta vedeta numa forma mais humana, mas fico mesmo irritado de não ter tirado a foto, porque estava lá, baliza aberta para fazer golo e eu não fiz. Faz lembrar o penalti que Beckham falhou contra Portugal no Euro 2004, era só encostar e o gajo conseguia mandar o petardo por cima do estado de luz. Pá, era para lhe dizer: oh, Beckham, thank you for one of my happiest memories as a child because you missed the fucking penalty. E Portugal depois ganha a Inglaterra, ganha a Holanda e vai perder com a puta da Grécia, enfim. E depois um gajo começa a ficar irritado com estas, mas já, pá, depois eu penso, tipo, eu aqui já queria abordar também outra questão, que é: nós portugueses temos a fama que somos gente que sabe receber, somos gente que sabe estar, somos gente tal, mas será que os turistas, quando vêm em Portugal, quando vêm para Lisboa, a primeira coisa que vem é Luís Figo? Não é, garanto-vos que não é. Porque o Luís Figo não está lá na baixa a dizer olá aos turistas e tirar fotos aos turistas e apertar a mão aos turistas, não está. Portanto, eu queria que o governo, se estiver aqui a ouvir, pá, ponderasse isso. Porque nós estamos aqui, estamos em eleições, estamos em campanha. E isto era uma medida que eu acho que fomentava o nosso turismo. Que é meter antigos capitães da nossa seleção na baixa, no centro de Lisboa, a cumprimentar os turistas. Porque isso realmente é uma experiência enriquecedora para quem visita o nosso país. Ah, porque não sei o quê, vem ver ou vê o pastel de nata. Vá para o caralho, pastel de nata, pá. Mete o Luís Figo no Martim Moniz. Mete o Luís Figo no Chiado. A cumprimentar as pessoas. É só isto. Ah, está lá o mostrado de Fernando Pessoa. Não, pá, não queres pedra, quero pessoas reais. Mete lá o Deco, graças. O Deco está lá agora em Barcelona. Manda vir o Deco para trás para tirar fotos com as pessoas. Pauleta, junta. Pá, sei que estás para fora, mete lá no Rocio a dizer lá às pessoas, pá. O que é que vos custa? Um gajo vai para Londres, é tão bem recebido por aqueles javardos, e nós que somos gente que sabe estar, gente que sabe ser, e não recebe os turistas assim. Está bom. Está bom. Pá, mas resumindo, aqui a minha... Pá, para acabar com Londres, que isto já está longuíssimo. Não vivi em Londres, pá. Acho que Londres vai continuar a ser só isto. É um sítio para lá e 2-3 dias, ver um espetáculo, ver um jogo de futebol da Premier League, ver um concerto, ir a uma loja muito específica, epá, e voltar para trás, porque... Aquilo é tipo Freeport. É, tu vais lá uma vez por ano, mas é, não é para estar lá tudo, não é para estar lá sempre. Não é muita confusão, a comida é uma merda, o cheiro é horrível, é tudo mal, tirando-te coisas muito específicas e pontuais, fazes uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos. No fundo é isso, é Londres, é Freeport. Pá, e nisto, nem sei quanto tempo é que temos. E yeah, malta, desculpem lá, vocês se calhar estão à espera de análise da atualidade e eu tô aqui a... Pá, mas no fim da atualidade foi aí de Londres, no fundo foi isto. O que é que tenho aqui? Pá, tenho aqui o tweet da semana, que é destas coisas que eu acho que é quando a vida, lá está, te prega uma partida e é sempre giro que acontece aos outros e não a nós, e nós já falamos de boa. Então não é que o Fatal, que é um jogador de futebol, ganês, que é, inclusive é jogador do Sporting, mas que está emprestado a um clube de Inglaterra, o Leicester. E o rapaz foi convocado agora para ir para a CAN, que é uma espécie de Euro, mas dos países africanos. Pronto. E ele foi convocado para ir ao torneio das seleções e recusou. Disse que não queria ser convocado, porque queria ficar em Inglaterra a concentrar-se na equipa, porque falta-lhe meia dúzia de jogos para atingir o mínimo de jogos para que a equipa acione a compra e que ele fique em Inglaterra de vez e saia do Sporting. Pronto. E o que acontece? Ele, este fim de semana, jogou. A meio do jogo, leva um vermelho direto e fica suspenso um mês. Ou seja, ele abdicou de ir ao torneio que ia durar um mês para não perder jogos na equipa e ao primeiro jogo é suspenso e não vai jogar nenhum jogo este mês. Pá, e se isto não é o karma, não sei o que é. Isto parece mesmo um voodoozinho africano lá, porque eles lá no Ghana têm muito disto. Fizeram um boneco a cara deles, espetaram-lhe uns alfinetes, pronto, o gajo agora está um mês, tem de ir à bruxa agora. Tem de ir à bruxa porque isto é cena de bruxa. Isto nem é meio karma já, isto é voodoo mesmo. E acho é graça. Portanto, olha, malta, se calhar para esta semana ficamos assim, tipo, mais intimista, mais sobre Londres. Pá, recomendações. Vejam o Hamilton, está na Disney Plus e em sites piratas, e acho que está muito fixe. Epá, se tiverem a oportunidade de ver ao vivo, acho que vale a pena. Vale a pena, é um fim de semana, vocês arranjam bilhetes baratos lá naqueles sites que vocês usam, e dá perfeitamente para ir e vir e ver o musical, e pá, depois fazem lá umas free walking tours para ver, para tirar foto ao pé da rainha, e o caraças que a rainha está lá em exposição, não sei se sabiam, no banquinho. Ela já morreu, mas pegaram no cadáver, embalsamaram, e está lá no British Museum. Embalsamado ao lado da quarta pirâmide, está lá para vocês tirarem foto. Pronto, malta, e se calhar por esta semana está tudo, está bem, já sabem, portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e forcei.
Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo.